partir de agora, você ouve um programa institucional da Prefeitura de Porto dos Gaúchos, De Frente com o Prefeito. Um espaço de transparência, informação e diálogo direto com você, cidadão porto-gaúchense.
Horas e 57 minutinhos, já praticamente no período da tarde. Eu quero cumprimentar você que me acompanha a partir de agora o programa institucional da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, levando a melhor informação dos trabalhos do Executivo para você, cidadão porto-gaúchense, principalmente que nos acompanha a partir de agora, para você saber tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer, para você também participar. Afinal de contas, a cidade é de todos, o município é para vocês, para todos que trabalham, que vivem, que têm esperanças, que constroem suas vidas. Então é um assunto muito importante. A prefeitura é uma equipe de pessoas trabalhando, não é apenas uma pessoa, mas muitas pessoas, e o trabalho de cada um é fundamental para o sucesso final, né? Alcançar o objetivo. Então hoje, nesse dia 13 de junho, começamos hoje cumprimentando dois secretários que estão aqui conosco, mas antes eu quero também anunciar meu parceiro aqui, nosso companheiro Samarone, que vai apresentar o programa junto conosco, ele que é assessor de imprensa aqui da Prefeitura. Seja bem-vindo, viu, Samarone, você vai me ajudar muito.
Bom dia, Valéria, bom dia.
Momenta aí o microfone dele, por favor.
Bom dia, Valéria, agora sim?
Sim, agora sim.
Bom dia, Valéria, bom dia aos ouvintes de Santo Coré, toda a região do Vale do Arinos, né? Prazer, mais uma vez, uma honra, mais uma vez dividir o estúdio, dessa vez dividir até a bancada com você, tá?
Maravilha, estamos muito contentes. Suan de Barros aqui na técnica e, sim, agora sim, secretário de infraestrutura Dirceu Filber, seja bem-vindo. E também secretário de Agricultura, Leandro Schedler. Seja bem-vindo. Então, para começar, vamos bater um papo com Tucunaré. Dirceu Filber.
Bom dia, Valéria. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tucunaré. Principalmente um bom dia a todos do Vale do Arinos, principalmente a Porto dos Gaúchos, região, né? Cleva São João, Novo Paraná, Cambará, 47. Então, estamos aqui hoje para avaliar um pouco, comentar sobre os trabalhos da infra, né? E desde já agradecer ao prefeito e ao vice, o Éder e o Vanderlei, né, que dão a oportunidade para a gente estar no empenho da secretaria e dá a oportunidade para a gente desenvolver um bom trabalho.
Ótimo, é isso mesmo, uma equipe afinada, assim como um time de futebol, né, em onde todos estão abraçados para trazer a vitória para o município. Então, eu sei que a sua pasta agora, como tanto na época da seca como na época da chuva, é muito cobrada, porque a infraestrutura é muito importante para o escoamento da produção, das riquezas que tem no município. Secretário, com o fim do período chuvoso, né, que agora finalmente estamos na seca, quais foram os principais trechos que receberam manutenção das estradas rurais?
Nós tivemos assim uma boa chuvarada, né, imensa, com bastante assim problemas nas estradas, pontes, bueiros. Então foram várias regiões assim que foram afetadas, né? Mas graças a Deus a gente está fazendo um bom trabalho, está podendo recuperar, fazendo um belo trabalho, né, para poder a pessoa trafegar e ter acesso, né? Que nem você falou, a infra, todo mundo depende dela, é saúde, educação, agricultura, pecuária, tudo isso aí é que depende de estrada, né? E a gente, assim, graças ao empenho da galera, né, que a gente trabalha assim, a gente está conseguindo recuperar bem e fazendo um bom trabalho. Que agora deu uma estiada boa na chuva, né? É um projeto, assim, bem demorado, extensivo, né? Mas a gente, aos poucos, vai solucionando os problemas.
A gente sabe que as estradas rurais são extensas, existe a questão do transporte escolar, que é primordial, né, é essencial, não se pode atrasar as aulas, enfim. Os pontos críticos, porque esse ano foi um ano que choveu um pouco mais do que o padrão, né? Mas os pontos críticos, eles já foram solucionados ou ainda estão sendo solucionados? Como está, secretário?
Eu acho que uns 70% a gente já conseguiu solucionar, né? Assim, não foi que a gente ficou assim trafegado, que não teve passagem, né?
Certo. Só pontos críticos, né?
Sim. A gente sempre dá um apoio tentando dar acesso às pessoas no transporte, né? Escolar, qualquer coisa, né? Mas graças a Deus, uns 70% a gente já conseguiu recuperar e tem assim alguns pontos para fazer ainda, mas as pessoas estão trafegando normalmente, né?
Então a vida começa a ficar mais tranquila agora, ser mais ágil, né, para chegar na zona urbana, já está começando a melhorar. Dentro do cenário mato-grossense, a gente é muito comum a gente perceber a dificuldade dos prefeitos com maquinário. Quebram, são insuficientes muitas vezes. Quando você tem um ponto crítico de um lado, do outro também tem, você não sabe qual socorrer primeiro, porque dependendo da situação... É horrível, e as pessoas sofrem porque ficam isoladas ou com dificuldades, né, para escoar a sua produção. Mas, diante disso, né, de toda essa dificuldade, o município de Porto tem maquinário suficiente ou também tem esse mesmo problema? Seria o ideal ter mais equipamentos?
Na verdade, a gente tem um bom maquinário, né? Mas é pela demanda, pela expansão que tem das estradas vicinais, a gente precisaria demais, né? Mas a gente consegue assimilar, né, o que tem com as coisas que tem. E a gente tem parcerias, né? Tem pessoas que ajudam com PC, para carregadeira, caminhões, né? Então isso é uma grande coisa que a gente tem no Porto, que as pessoas vêm oferecer parceria, né? As pessoas que... fazendeiros, pecuaristas, né? Eles falam, vou te ajudar com o caminhão, o que se precisa, óleo diesel. Então, isso é uma coisa que, graças a Deus, a gente tem um bom acesso, um bom convívio com as pessoas que precisam das estradas vicinais e são parceiros.
Ótimo, então tem parceria.
E ressaltar que a frota é nova, né, Disseu? Praticamente toda ela nova.
Sim, hoje nós temos patrolas novas, né, que foi ganho do estado, pá carregadeira, caminhão. Então a gente está com um bom equipamento, assim, tanto caminhões, patrola, pá, PC, né? E o Vanderlei que tem cobrado assim, sempre a gente manter os maquinários em dia, em perfeitas condições, para poder dando quantidade ao trabalho, né?
Não deixar a coisa parar.
Não cai, né?
Maravilha. Então, dentro das circunstâncias que a gente sabe que todo município mato-grossense tem esses problemas devido às chuvas muito intensas, o Porto dos Gaúchos tem o maquinário necessário para dar assistência a ponto de que não haja interrupções no escoamento da produção.
Tem. Hoje, graças a Deus, a gente tem, assim, um bom maquinário, uma boa qualidade de pessoas também que trabalham, funcionários, né? São experientes, fazem produzir também, né? São cuidadosos. Então, assim, nessa parte a gente está bem aperfeiçoado e, como dizer assim,
bem servido, né?
Bem servido,
Acho que nas frentes principais temos a pá, carregadeira, né? Temos tratores, não é isso? Entre as máquinas?
Temos duas pá, duas PC, 5 caminhões, 4 patrolas, né?
Estamos bem.
Bem. Tem prancha para transporte do maquinário, né? Caminhão-pipa. Então.
Tem planejamento para comprar mais? Alguma coisa já em vista para reforçar mais? Ou algum outro tipo de implemento?
Tem sim. Tem. O Vanderlei sempre comenta em comprar mais caminhões, né? Que é uma demanda que a gente tem, mas não é suficiente pelo serviço que tem, né? Aí tem como... correr atrás de recursos do estado, pedir parceria, adquirir esses maquinários e caminhão através do estado, do
financiamento alguma coisa assim, né?
Cifra, né? De ser sempre presente, ajudando os municípios.
Sim.
Ótimo.
O caminhão, Valério, o caminhão geralmente é usado para puxar cascalho, que a gente chama, né, Disseu? Muito importante na recuperação de estados, é muito importante mesmo.
E a parceria? Porque quando você fala cascalho, muitas vezes precisa do cascalho de algum produtor. Uhum. É a hora que o produtor se dedica a ajudar o trabalho da prefeitura. Isso acontece lá? É comum isso lá?
Olha, nós assim temos várias pessoas que dão cascalho, essas coisas. Tem uma certa dificuldade em algumas regiões, né? Que a pessoa não dá. Hoje tem a questão do meio ambiente, que é muito preocupante, né? Você não pode entrar numa área de mata, desmatar. Sim. Tem que ter projeto, tem que ter um monte de coisa. Então, hoje a dificuldade maior assim é pegar uma cascalheira nova que você vai pegar. Não tiver tudo legal, você não consegue mexer, né? Entendi. Aí dificulta, mas tem outro que era uma mais distante, demora um pouco mais. Mas cascalho é assim, a gente tem, vou falar assim, estamos meio a meia termo, né? 50% colabora, 50% não. Mas dá para ir trabalhando.
Dá para trabalhar, muito bem. Outro problema são as pontes, né? Muitas vezes pontes que, até antes de começarmos o programa, conversávamos aqui em 1985, não se falava em pontes, falava em pinguela, né? E agora a gente fala...
Não, é do meu tempo.
Não era, você estava nascendo ainda. Mas a gente ouvia muito falar de pinguela, e hoje são pontes, e agora a gente quer ponte de concreto, a gente não quer mais a ponte de madeira. Mas, de modo geral, o interior, ele tem locais, né, de muita água, então a questão de tubos, troca, como é que está essa parte da tubulação e de pontes?
Nessa parte a gente está bem servido, né? O prefeito correu atrás, conseguiu uns tubos largos de 2,5 metros de diâmetro, né, por 12 metros de comprimento, que a gente monta, ele vem desmontado, né? Aí substitui essas pontes de madeira por esses tubos, né? Tem lugar que bota 3-4 tubos, tem lugar que bota um. Aí temos aqueles tubos curugá também de 1 metro, 1,5 metros. Então essa parte a gente tá, graças a Deus, tá bem servido, assim, que o prefeito dá um apoio, né?
Ótimo.
Inclusive ele ganhou uns tantos da Sinfra agora, né? A gente tá colocando eles. Aí depois vai ter que prestar conta e para vir mais uma remessa, né?
Já instalamos em dois lugares, né, de ser diferentes.
Dois
Inclusive
lugares.
O último no estado do Cambará, né? Estrada difícil, local difícil, né? Sempre deu trabalho para infra, né? De recuperação. Porque isso tudo significa gasto, né? De seu, Valério, ouvinte, Leandro. Que essas manutenções custam muito para o município. E elas são feitas periodicamente, praticamente uma vez por ano, né, Edseu? E quando você troca elas por bueiros, por essas estruturas, acabou. Para a vida inteira ali, né? Praticamente, entendeu?
É.
Muito importante
muito
o trabalho que a
gente
fez. Eu falo com prioridade porque eu tive lá, né, Edseu? Acompanhei, saí 6 da manhã, cheguei 9, 10 da noite, mas eu pude ver de perto o trabalho deles, da equipe da Infra, inclusive, abraço a todos lá, né, Edseu, que devem estar ouvindo a gente. Estão muito de parabéns, muito. É uma equipe muito dedicada. Sabe, faz porque gosta mesmo, faz muito bem feito, que eu tive acompanhando. Eu fui testemunho, eu vi eles retirando uma ponte, né, estragada, mas algumas madeiras davam para reaproveitar, eles tiveram cuidado de... Porque você seria muito mais fácil, né, Edseu, botar uma máquina ali e quebrar tudo, acabar com tudo e botar algo novo, mas não, tiraram o que dava para recuperar. E isso é muito importante falar, porque é um trabalho que é pouco visto, né, Leandro, Edseu,
ouvinte. Muitas vezes o ouvinte, né, o morador não fica sabendo desses detalhes.
Não chega, porque é longe, é distante, né? Essa, por exemplo, que a gente tá falando agora, do Cambará, 80 quilômetros, né, Edseu, de distância, é muito longe. Muito longe. As pessoas não veem muito o trabalho da Infra, mas é fantástico. Fantástico que eu tive perto, tá?
Só lembra quando tá tudo quando triste, tá, né? Quando tá ruim, aí lembra. Uhum. Eu ainda brinco com o pessoal aqui de Juara. Você já pôs seu capacete hoje? Porque hoje vem reclamação na rádio que tá, a estrada tá ruim. Isso é normal, a gente entende como normal, porque quando é chuva e, claro, né? Hoje os caminhões pesados, eles passam e estragam por conta do peso, né? Mas precisa continuar passando, porque são eles que transportam a riqueza. Quantas pontes você tem mais ou menos já planejado para serem substituídas por tubos?
Mais ou menos. A gente hoje tem, a meta é fazer 6, né?
Certo.
Aí vai vir mais 3 no mestre de 6. Então são 24 pontes que vão ser eliminadas, né?
Nossa, que beleza. Então a meta são 24.
É.
Por enquanto
já... Não é questão de pontes, é questão de baixada, que tem bueiro, que tem antigamente tinha pau oco, né? Então é eliminar esses pontos, né?
Certo. Então, ao todo, até completar tudo, serão 24.
É, 24 local.
Nossa, vai ficar muito bom. Muito bem. Essa estrutura, então, ela dá um fôlego para a administração, porque quando você tira o problema... Quer dizer, não é problema, a ponte não é problema, é que ela estraga demais devido às circunstâncias. Mas quando você... otimiza isso com tubos, você vai ter vamos dizer, uma margem de tranquilidade aí para trabalhar. Por quanto tempo, você acredita, pela prática?
Olha, os tubos, eles são de... Pelo que passa para nós, quando a gente vai atrás para ver, comprar essas coisas,
sim,
a durabilidade dele é 100 anos.
Nossa, que maravilha.
Eu falei quase para a vida inteira. A gente não vai estar mais aqui. Mas os tubos estarão.
Sim, a gente tem experiência que a gente colocou. Há 10 anos atrás, os tubos estão lá intactos. Estão beleza, né?
Tá certo. Então, você nessas 6, você não lembra de cabeça os locais que serão colocados?
Não lembro. Lembro sim.
Pois não.
Então, a gente colocou uma lá na... perto da Fazenda Araras, uma estrada vicinal, colocando um. Nessa estrada do Cambará são 3. Na estrada do Ricardo Sani será 1. Pro engano, ali no Dirceuzinho, que tem um córrego, né? Uma ponte, vai ser colocado 1. Na estrada da Piraí, perto da Fazenda do Dilvo, lá da Conomala, vai ser colocado 1. E perto da estrada, não me engano, lá perto do Boca, né? Que a gente fala assim porque as pessoas se localizam.
Sim,
né?
As pessoas já sabem.
Já sabem onde estão, né?
Isso.
Esses são os 6 locais que a gente vai estar tirando ponte e bueiro, né?
Nessa primeira etapa, então.
Nessa primeira etapa.
Muito bem. Agora, antes da gente passar para bater um papo aqui com o nosso secretário de Agricultura, o Leandro Schedler, como que é a parceria? Porque a infraestrutura, como você falou no início do programa, ela está em... se envolve com todas as secretarias. A saúde, que precisa chegar no campo, a agricultura, que precisa escoar a produção, enfim. Como é o trabalho em parceria com as demais secretarias?
Olha, as outras secretarias com nós aqui é de boa. A gente é parceiro um do outro, né? Não tem dificuldade nenhuma. Um atende o outro, né? Tanto se eu preciso da agricultura, me atende, da educação também, saúde, então. Tudo a gente tem, graças a Deus, uma parceria boa. Desde que eu estou na prefeitura, a gente não tem questão de atrito de secretários e um ajuda com outro funcionário. Então, assim, eu acho que assim está bem encaminhado, assim, questão de prefeito, vice-secretários. Então a gente tem uma meta a cumprir o que o prefeito pede, né? Então a gente trabalha unido.
Os vereadores, eles também estão na linha de frente com a população. E muitas vezes o popular, o morador, ele vai até o vereador pedir para intervir por uma estrada, por as condições. Isso é normal e eles estão para isso mesmo, para fazer essa ponte com a administração. Vocês têm conseguido atender as demandas?
Sim, a gente atende, né? As demandas, na medida do possível, né? A gente vai atendendo, né? Os vereadores, tanto a base como os outros, pedem, cobram, né? Então a gente tem, tipo assim, a gente tenta ter uma meta. Faz um programa, vou começar aqui e vou acabar ali, né? Não porque ficar...
Senão não termina não uma termina. Coisa
Você e... começa, um não acaba, e volta atrás, fica aquela ida e volta, né? E acaba não fazendo. Então assim, a gente na secretaria, a gente tenta por programa. Vamos pegar a taulinha, vamos fazer. De repente demora um pouco. A gente recebe, sim, críticas também, cobrança, né?
Normal,
né?
Todos
Mas
nós.
Também, a gente também recebe elogios, né? Que a população, quem passa, quem vê, que precisa, eles falam assim, ó, ficou bom, ficou excelente. Esse próprio serviço que a gente estava na estrada do Cambará, nossa, era uma ponte que toda hora o caminhão parava hoje, vai haver uma... Do jeito que vai subir, vai descer, né? Que foi colocado pneu para não estragar os tubos, não dar erosão, né? Então, serviço assim, bem de qualidade mesmo. Mas cobrança sempre tem.
Que por ali passam caminhões pesados, né?
Sim.
É, né?
Muita produção.
É uma rota que liga 338 a 220, né?
338 a 220, sim.
Os famosos 6 eixos passam por ali, né, Dirceu?
Só.
E é por isso que nós vamos bater um papo. Obrigada, daqui a pouco voltamos a conversar, Dirceu. E eu quero conversar agora com o nosso secretário de Agricultura, Leandro Schedler. Até porque falamos de caminhões pesados, escoamento de produção. E nós estamos aqui, Leandro, até seja bem-vindo, né? Você acabou de promover aí um dia de campo do Maracujazeiro, é isso mesmo?
Bom dia. Ouvintes da Rádio Tucunaré, ao pessoal de Porto Gaúcho, Juara, Novo Horizonte, Itabaporã, enfim, toda a região do Vale. Então, Valéria, a gente promoveu o dia de campo, dia 6 de maio, do Maracujazeiro Azedo, né? Graças a Deus tivemos grande presença dos produtores, inclusive o secretário aqui de Juara esteve presente, o Rafael, o secretário de Novo Horizonte, o Jefferson. E
prefeito de Novo Horizonte, né?
Isso, o Agenor Júnior estava presente, e graças a Deus foi muito boa, muito proveitosa. Agradecer também os extensionistas da Empire, que deram uma mão grande de todo o vale, Juara, Porto. Veio extensionista e técnicos da IFMT de Juína também para nos ajudar e auxiliar. E graças a Deus foi muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo.
Quais foram, assim, os conhecimentos? O que, que se discutiu lá? Como que está a produção do maracujá? Ou vocês foram promover esse plantio? Como que foi, mais ou menos?
Essa é uma ideia que a gente teve já há um ano e meio atrás. A gente foi atrás de simpósios e cursos, especialmente para da cultura do maracujá azedo, né? Então, assim... para mostrar, a gente criou essa unidade de referência técnica para mostrar para o produtor a questão do plantio adequado, questão de pragas, doenças, como fazer, porque eu sempre falo assim, Valéria, a gente tem que se especializar numa coisa, porque assim, o poder público, ele pode ter um gasto, ele pode errar, porque não vai doer, tipo assim, dói sim no bolso contribuinte, mas não vai doer direto no bolso produtor, porque se o produtor tiver um prejuízo inicial, ele nunca mais vai voltar para a cultura, porque ele vai saber, ele vai ter o prejuízo. Então a gente buscou fazer essa ORT, lógico, a gente errou, perdeu pés de maracujá também, mas a gente foi aprendendo ali dentro desse um ano para mostrar para o produtor que em uma pequena área ele consegue ter uma produção adequada de maracujá e começar e comercializar. E certo, muitas vezes ele pode... até não viver somente disso, mas ele vai agregar um valor muito grande dentro de uma pequena área, entendeu? Esse é o intuito de...
aproveitar bem a sua propriedade,
exatamente,
né?
Exatamente, porque assim, a questão sobre doenças mesmo, a gente teve fusariose, a gente teve antracnose, teve várias doenças dentro dessa UIT, e a gente conseguiu solucionar. Então hoje, se o pequeno produtor... precisar de um auxílio técnico, hoje a gente tem o extensionista da Empire do Porto, que ele já sabe chegar e identificar o problema e tratar rapidamente para não ter o prejuízo na questão da produção. Inclusive, nesse dia de campo, eu queria até colocar que nós trouxemos o dono da Iaçaí. Você vai no mercado hoje, você vai ver a polpa de fruta Iaçaí na gôndola do mercado. Nós trouxemos ele para passar, fazer uma palestra para os produtores. Porque hoje, ele, 60% da polpa de maracujá, o fruto do maracujá, ele traz de outros estados. Santa Catarina, Goiás, entendeu? Então, trouxemos essa colocação para os produtores, para ele ver que além da produção, se ele conseguir produzir, ele tem como vender.
Maravilha. Bom, deixa eu passar aqui para a pergunta que mais me interessa nesse momento, hein? Assentamentos da Arara Azul. Que você me conta sobre isso? Porque a gente está falando de plantio, a gente está falando do pequeno produtor e a tranquilidade do produtor de ter sua terra, de ter a titularidade do seu lote, isso tem tudo a ver, porque com que segurança as pessoas vão plantar, vão produzir, se parte delas estão com suas terras ainda sem regularização. Queria que você falasse um pouquinho desse episódio também, que com certeza foi alegria, não só para os proprietários, mas para toda a cidade, né?
Isso é verdade, Valéria. A gente, no primeiro ano de mandato do Vanderlei, o pessoal nos procurou muito, até com um certo grau de dúvidas sobre a regularização das chacras do Arara Azul. Esse projeto de assentamento, ele começou em 2005. Essa área, a prefeitura já tinha antes, mas ela não era destinada para o assentamento Arara Azul. Ela foi destinada para a criação de uma escola rural, uma escola para formar técnicos em agropecuária.
Certo.
Eu não tenho conhecimento do porquê de que não deu certo, talvez por falta de estudantes ou falta de recurso financeiro na época. Ela foi abandonada, até hoje quem passa na MT-338 você vê, tem uns prédios abandonados, que hoje até a gente já reformou alguns para guardar materiais da prefeitura, né, antigos, como arquivo, essas coisas assim, mas ela foi criada. Então, como foi abandonada, ficou em nome da prefeitura, e isso foi, na época, foi o seu filho já tinha falecido, foi a dona Gertrudes Mendes, que fez a doação para a prefeitura, porque ela gostou muito no projeto do saudoso Nércio Arendt na época, que era prefeito. Então ela fez essa doação. E passando agora na cobrança, o pessoal foi cobrando, o INCA criou o assentamento. E nos cobrando. Eu, quando ele falou assim, ó, você consegue ver? Eu falei, não, vou. Aí fui no arquivo da prefeitura e não encontrei nada a respeito da criação. Aí, um dia eu peguei, nós fomos no Intermate, direto no Intermate. Lá fomos recebidos pelo Danilo Fernandes e pelo presidente do Intermate, Serafim. E lá nós conseguimos uma cópia de todo o processo de criação do Arara Azul, a escolha dos assentados, que seriam na época. Mas daí, como estava totalmente defasado, várias pessoas que conseguiram achar que na época já haviam falecido, essas coisas assim. Aí firmamos um termo de cooperação com o Intermate, ele, pessoal, criamos um plano de trabalho, os técnicos do Intermate vieram, fizeram o levantamento da área, fizeram todo o georreferenciamento da área, fizeram o processo da assistência social, via assistência social do Estado, para identificar quais pessoas receberiam o título de forma gratuita, quais seriam onerados, e assim foi. E graças a Deus esse trabalho perdurou por 2 anos, a gente trabalhando em cima, e várias reuniões no Intermate e problemas que acontecem, né, com o requeramento, que nem a verbação de reserva legal.
Né?
Exatamente, a verbação de reserva legal que tinha na área, então a gente teve que correr atrás disso, porque para poder fazer o parcelamento das matrículas, que eram duas, e transformar em 29 chácaras, então teve esse processo moroso, que é complicado. Mas enfim, aí no dia 6/5, nós fizemos uma entrega definitiva para os 27 proprietários. Eu falo 29 chácaras, mas certo, duas são pertencentes ao município, e são 27 chácaras que são que foram repassadas de forma gratuita para todos os assentados. Hoje,
beleza,
então...
Beleza. Agora já está consumado.
Está consumado. Ele não, já foi entregue o título, estão com o título na mão, cada um tem a sua matrícula. Isso, o que reflete? Hoje, por exemplo, chácaras de 2.3, 1.9 hectares, se ele precisar de um financiamento pelo PRONAF, alguma coisa, ele tem condições, porque ele tem.
Linha de crédito fica aberta para quem
com
tem
certeza,
a titularidade.
A facilidade,
né?
Cada vez aumenta mais, porque hoje o título está em nome dele.
Segurança jurídica, né, Leandro?
Segurança jurídica, planejamento que dá para fazer, né, linhas de crédito, tudo. Isso é muito bom, né, Samarone?
É se tornar dono de fato, né, Valéria?
É. E eles já têm alguma produção?
Né, a maioria tem, né, Leandro? A maioria já tem.
O que eles produzem lá, Leandro?
Olha, lá tem, assim, apesar que tem várias chácaras lá que o pessoal trabalha na cidade, mas são poucas. O pessoal trabalha na cidade e volta à noite para pernoitar, que acha mais tranquilo. Mas lá tem produção de mandioca, produção de café, pouco, mas tem. Então, assim...
E a secretaria dá assistência para eles?
Completamente. Tipo assim, a pessoa precisa fazer uma gradeagem, alguma coisa na chácara, a prefeitura vai e faz, entendeu? Então, assim, a gente dá todo apoio. Precisa de instrução. Até teve um pessoal que começou a produzir maracujá não produzia, foi técnico, fez levantamento, fez análise do solo, viu o que precisava. Então, tipo assim, a gente dá total apoio para quem quiser produzir, nós estamos lá para atender.
Maravilha. Existem outros locais para serem regularizados com esse mesmo problema que tinha? Claro que cada um tem sua história, né, tem suas condições, mas existem outros locais que vocês estão trabalhando para a regularização fundiária?
A questão da regularização fundiária do nosso município, a questão assim, de assentamento aprovado pelo INCRA, é somente esse. Mas certo, nós temos um gargalo muito grande na questão da Gleba São João. Porque lá o pessoal que era do Coimbra Empreendimentos, que era os responsáveis pela venda na época, né, que era a corretora lá, e eles venderam os lotes, fizeram, sim, contrato, compromisso, compra e venda, etc. Aí o que aconteceu? A firma, na época, ela faliu. E não deixaram nenhum representante para poder passar essa documentação
para o pessoal.
Dá continuidade
ao processo, né?
Representante legal, né, Leandro?
Não tinha. Exatamente, ficou sem representante legal. Então, eles ficaram a ver navios. Não tinha quem passar a ordem de escritura para ele registrar no cartório. Isso perdurou muitos anos. Agora que está... Reuniram, cada produtor faz o seu uso capião, leva no juiz, o juiz acata, porque já sabe dessa dificuldade.
É porque daquele tempo para cá, um já vendeu pro outro, já foi, já não são os originais, né?
Exatamente, exatamente. Hoje é tudo por... E isso acarreta no quê? Valorização da área, seu imóvel. Hoje, por exemplo, na Arara Azul, era negociado chácara, vamos voltar lá na Arara Azul, era negociado chácara a 150 mil, hoje é 450 mil, 500, depois conseguiu o título. Só para você ver, quase dobrou o valor.
Com
questão
certeza,
né? Da documentação. Então, no caso da São João, o pessoal, a área rural da São João está sendo regularizada desta forma, né? Pelos produtores, com o auxílio da prefeitura em si, mas a questão da área rural, sim. Essa o município está pagando para fazer o projeto total da área urbana da São João. Isso é uma promessa do prefeito Vanderlei.
Certo.
Entendeu? Já está fazendo levantamento, tem empresa que foi lá fazer levantamento para passar definitivamente esses imóveis urbanos para seus devidos donos. Né?
Certo, seria regularização urbana.
Voltando ao Arara Azul rapidamente.
Pois não.
Valéria, eu deve ter alguns, né, Leandro, no dia da entrega do título.
Uhum.
Eu percebi a emoção, eu senti a emoção, a felicidade de alguns.
Eu lembro
de uns três que eu entrevistei extremamente emocionados. Foi de fato, é de fato um feito da gestão, né? Da gestão Vanderlei e Éder Boldrin. A felicidade, acho que era gratificante, né, Leandro? Para você que trabalhou muito, foi importante você citar todo o trâmite até chegar aquele dia, né? É importante que se tome conhecimento disso, né, Leandro? Que a agricultura se empenhou muito para que chegasse a esse momento, né?
Com certeza. Se não ajuda, não sai nada, não tem como, né? A gente sabe disso.
E assim...
Não à toa, Leandro, que é a espera de décadas, né?
Décadas. E é muito importante isso, as pessoas que estão nos ouvindo, até quem nem tem nada a ver diretamente com o caso, mas é importante você conhecer o trâmite, porque as pessoas às vezes não têm ideia do como é difícil você acertar documentações, quando você entrega uma parte, algumas já venceram, tem que ser refeita. Às vezes a demora não é do município, mas de quem analisa esses documentos, passa prazo, perdem prazo, aí você volta, tem que fazer tudo de novo. A gente sabe, quem mexe com documento sabe como é difícil e muitas vezes quem está de fora não dá o valor devido, às vezes até reclama, mas não conhece como que é difícil, né, chegar nesse ponto. Olha, muito legal mesmo, e para a gente não deixar passar, porque eu queria que você explicasse também sobre o programa Porteira Adentro, né? Tem feito diferença aí na vida dos pequenos produtores. Queria que você desse uma resumida aí de como ele funciona. Inclusive, foi copiado, né? Foi levado, que é bom, a gente tem que copiar mesmo.
Exatamente.
É isso aí. Se for bom para Jora, tem que buscar também.
O nosso foi copiado.
É isso aí.
O nosso eu peguei, foi copiado de outro município.
Ótimo.
Sim, pincelei uma coisa ótima de cada município e criei a nossa.
É isso aí.
E cada município pincela
vai e faz se adaptando,
a sua.
Né?
Exatamente.
Conta para nós essa história da Porteira Dentro, Leandro.
Esse é um programa que foi criado logo no segundo ano do governo do Vanderlei, na gestão passada.
Uhum.
É que, assim, a infraestrutura não poderia atender dentro da porteira dentro, que fala.
Ah, entendi.
Não pode.
Dentro das propriedades, né?
Não pode. Tanto é que teve casos, em Novo Horizonte teve casos na época que...
Denuncia o prefeito, aquela coisa toda.
Problema de denúncia de prefeito, secretários e coisa, estava trabalhando dentro da propriedade. E na época, porque não existia uma lei específica criada para esse tipo de atendimento. E nós entramos no segundo ano, corri atrás, ver os trâmites legais, a questão legal de fazer. A gente fez as audiências públicas, chamou os produtores para explicar, teve a votação na audiência pública de qual modo eles preferiam mais para se adequar na lei, e a gente chegou a criar. Assim, agora criou, agora podemos atender, mas essa parte se voltou para a agricultura, né? Tirou da infraestrutura e passou para a agricultura, para a gente poder atender o proprietário dentro de sua dentro do seu imóvel.
Arar uma terra, limpar.
Exatamente.
Você pode elencar os serviços, né, Leandro, que são disponibilizados, esses pequenos produtores.
Sim. Quais serviços vocês fazem Porteira Dentro?
Isso. O Porteira Dentro, além, né, do serviço normal de questão de gradear, nivelar, a gente tem também o transporte de material. Muitas vezes a pessoa precisa construir alguma coisa, a gente tem o nosso caminhão, tem o nosso maquinário. a gente ajuda, leva a questão de, do material, cascalhamento de coxo, mangueira, abertura de carreador, também, tipo assim, construção de viveiros, de peixe escavado, esse tipo de serviço que geralmente...
Baita apoio, né?
Sem custos, né, Leandro, o produtor?
Não, tem custos, mas é assim, o valor é praticamente o custo operacional.
Certo, não visa lucro, é apenas para rebater.
Exatamente, não visa lucro e também não visa, tipo assim... porque é feito para ajudar.
Certo.
Só que de forma gratuita
não tem como,
contra
né?
a lei.
Então, é contra a lei,
lógico,
certo. Então
exatamente.
É para mostrar que
se você não,
não vai favorecer este ou aquele. Todos
se
você, vão pagar.
Custos, vamos refazer para sem lucros, não é isso?
Isso. Isso aí. Sem
lucro.
Sem custo, sem lucro. Isso. É aquilo que o Samarano quis dizer. É isso. Porque assim, se você fazer alguma coisa gratuita para a pessoa, você vai...
Vai configurar que está favorecimento.
Ou compra,
não é?
De votos, se seja.
Compra de voto, favorecimento,
então,
coisa
isso.
Que
é,
não é essa a intenção.
Não, completamente.
Então, o produtor, olha quanta coisa você que mora em Porto dos Gaúchos está tendo oportunidade de conhecer, que talvez você ouviu falar, ou de uma forma distorcida, ou não conhecia bem. Por isso que é importante esse contato com a população. Conta para nós, quem está nos ouvindo lá de Porto dos Gaúchos e queira usufruir desse programa, o que ele precisa fazer, onde que ele vai?
Para ele é simples, não é nada difícil, é só procurar a Secretaria Municipal de Agricultura e fazer o agendamento, o serviço que quer, qual a máquina que ele quer usar, né, que seja usada e que possa ser usada dentro do serviço que ele queira. E assim, a gente programa sempre, que nem o Dirceu falou, a gente programa fazer rotas, entendeu? Se vai atender, por exemplo, na região da Gleba São João, nós temos que fazer uma rota lá. Tipo assim, atender fulano, fazer uma rota para não ficar, que nem o gestor falou, vai e volta, porque daí complica.
É.
Tem questão de deslocamento do maquinário, tudo que interfere. Então a gente tenta fazer essas rotas, atender tipo o Glebe São João, Engano, quilômetro 47, ali a sede do município, sempre atendendo. Que nem agora a gente ainda não começou o atendimento, mas já estamos programando para começar. Então, assim, é só procurar a Secretaria Municipal de Agricultura, fazer o cadastro certinho, passar a localidade certa, onde que é, porque daí a gente vai fazer a rota para atender.
Se planejar, né, Leandro?
Exatamente, certo. Exatamente.
Olha, o programa tá uma delícia, né? Com só informações boas.
Ah, sim.
Pois não.
Deixa eu só complementar a questão do programa Porteira Dentro. Ele tem limite de questão de tamanho de área, não é para toda.
Ah, tá. Certo. Tem algumas umas regras aí.
Exatamente. O Dirceu me lembrou bem, ele é até 4 módulos, ou seja, 400 hectares.
Certo.
Até ali a gente pode atender, porque se ele é considerado como um pequeno produtor. Passou disso, nós não podemos...
Não pode atender.
Não pode.
Entendi.
Não pode de forma alguma.
Muito
também,
boa a informação.
A questão do Porteiro Dentro, também queria frisar uma coisa que eu estava esquecendo, a questão da grande parceria que a gente tem com a infraestrutura, porque nós não temos maquinários... Tipo assim, PC
não
hidráulica.
Não na pasta, né?
Exatamente, PC hidráulica para atender, essas coisas assim. Então, tipo, a questão quando na época da chuvarada, que tá problemática muitas vezes a estrada, a gente entra em parceria. Tem o caminhão, vai ajudar a infra. A maioria das vezes, quando na época da seca tá tranquilo, que nem agora, ele falou 70% dos problemas corrigidos. Daqui uns dias, vai ficar tranquilo o maquinário dele. Aí, como o ano passado houve, ele passa uma máquina PC pra gente poder fazer os tanques escavados dentro da propriedade, essas coisas assim.
Entendeu? Ótimo, ótimo.
Nossa parceria com a infra nessa parte aí é sucesso.
Volta aquela retórica, né, de secretariado unido e entrosado da gestão, né?
É um time de futebol campeão, não é? Porque não adianta, dentro de um time, todos têm que se abraçar, todos têm que se ajudar para buscar a taça,
exatamente,
né?
Exatamente.
Olha, que gostoso, né? Um programa muito gostoso, muito informativo, gostei demais. Obrigada, Samarone, pela sua presença aqui. É importante a sua presença, porque você, como assessor de imprensa, está acompanhando todo o trabalho dos nossos secretários, do prefeito, a quem eu mando um abraço também, Vanderlei, ao Éder Boldrin. E eu quero agradecer a presença de vocês. Claro que outras vezes virão, o prefeito Vanderlei já anunciou que todos virão e depois vamos fazendo novas, porque até lá vai acontecer mais coisa e vamos, né, tendo mais novidades. Samarone, é contigo.
É, agradecer, né, Leandro, em nome do prefeito, já fez isso, né, em nome do Éder, de toda a gestão. E eu queria perguntar se ainda tem tempo para os avisos.
Vamos fazer os avisos, por favor.
Porque, como você falou, tem mais coisas vindo aí, né? É. Inclusive, começa amanhã, tá? Vamos começar a nossa central de avisos aqui.
Atenção,
amanhã
nós temos... pessoal.
Atenção, Porto, atenção, região. Amanhã temos a Noite Cultural, tá? Na Praça Central, a Leopoldina Wilk, né, pessoal? A Noite Cultural que reúne, na verdade, é uma celebração das nossas tradições, Valéria, né? Ela acontece amanhã, a partir das 7 horas da noite, né, com música, dança, gastronomia, enfim. Tudo muito bem desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, né? Em nome da Rosilda Josefa Moraes, agradecer também. É, por falar em tradição, ainda continuando a falar em tradição, né? É, no domingo, sábado tem a Noite Cultural e no domingo temos a Caminhada da Natureza. Essa é a comando da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, em nome do João Emanuel Cavalieri, né? É, a caminhada já é uma tradição, né? De seu Leandro, podem confirmar comigo, que são mais tempo no município, mas é uma tradição também, é uma oportunidade de desacelerar e se conectar com a natureza, né? Essa, a caminhada, ela começa amanhã, não, do domingo, perdão, domingo, a partir das 5:30 da manhã, também com saída da nossa Praça Central, ali por Leopoldina Wilk, tá bom? E aí, mais um pouco distante, no dia 29, mas não tá tão distante assim também, né?
Não, a gente avisa todas as vezes,
próxima,
né?
Próxima quinta-feira, né?
Isso mesmo. Dia 29.
Teremos também a inauguração da quadra de areia da comunidade Novo Paraná, mas aí já comando da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, né? É um novo espaço para a prática de esporte, que também nessa ocasião será iniciado torneios de vôlei, né? A comando da Secretaria de Esporte, em nome do Vilmar Oliveira. Outra novidade, que a gente anunciou inclusive ontem, né? Eu acredito que foi ontem o um anúncio oficial, é o Arraiá do CRAS. Arraiá do CRAS 2025, né? A comemoração alusiva às festas juninas ocorrerá no dia 28, um sabadão, a partir das 8 horas da noite, também na Praça Central. A Praça Central é o nosso local de festa, nosso local de celebração. É, e a programação, ela está à altura da nossa cidade, né? Com o baile dançante, comandado pela banda Trilha, que vem de Sinop, apresentação de quadrilhas de toda a região, comercialização de comidas típicas, não pode faltar, né, Valéria?
Não pode.
Pode faltar, né? E essa é realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, a SEMAS, a conhecida SEMAS, que é comandada pela nossa também primeira-dama, Andréia Rubner.
Muito bem. E assim, com esses anúncios todos, muita festa, muito evento, muita coisa, a gente vai estar aqui novamente na sexta-feira. Quero agradecer ao Dirceu Filber. Olha, eu tô treinando falar alemão, viu, gente? Dirceu Filber e ao secretário Leandro Schädler pela presença aqui hoje. Agradecer a Suan de Barros pela técnica, a você, Samarone, muito obrigado, nosso parceiraço que vai apresentar os programas aqui também conosco, e a você, Porto Gauchense, o nosso abraço, Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Tenham todos um ótimo final de semana, tchau, tchau.
Termina aqui, De Frente com o Prefeito, um programa institucional da Prefeitura de Porto dos Gaúchos.